Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane Ré e ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e vamos falar hoje aqui nos Novos Cientistas de futebol. Mas do futebol feminino, principalmente o que é praticado aqui na capital paulista. Sou feita de chuva, sol e barro. O futebol de mulheres praticado na cidade de São Paulo é o título da tese da antropóloga Mariane da Silva Pisani, defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELECH aqui da USP. O objetivo do estudo foi compreender como as diferenças sociais, como gênero, raça, sexualidade e classe, permeiam a prática do futebol de mulheres na cidade. A pesquisa foi orientada pela professora Heloísa Buarque de Almeida. Olá, Mariane, como vai? Bem-vinda ao nosso espaço.
Oi, Antônio e demais ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho, então, da minha pesquisa de doutorado.
O título do seu trabalho nos passa a impressão do quanto é difícil se jogar futebol feminino aqui em São Paulo. É mais ou menos isso que trata a sua pesquisa?
Olha, Antônio, não é só difícil na cidade de São Paulo, é difícil no Brasil como um todo. Então, sim, a minha pesquisa ela fala um pouco sobre essas dificuldades de jogar futebol na cidade de São Paulo e no Brasil, né? Ela fala também dessas várias redes de solidariedade e de sororidade que essas mulheres jogadoras, apesar de toda a dificuldade, conseguem estabelecer entre si. Então, é um trabalho que aborda como o futebol feminino ou futebol de mulheres pode ser pensado, então, a partir de questões como gênero, sexualidade, relações raciais, de classe. E que, como todas essas categorias aí, que a gente usa como categoria para antropologia de análise, né, podem ajudar a pensar nas dificuldades de se jogar, porque são mulheres, né, questão de gênero, porque algumas são lésbicas ou bissexuais, sexualidade, porque algumas são negras, questões de raça, porque algumas são mais pobres, questões de classe. Como é que elas conseguem jogar, mesmo com todas essas categorias incidindo, e como que elas conseguem criar essas redes de apoio entre si.
Conta pra gente o que te levou a pesquisar esse tema. E dentre as dificuldades, dá pra gente dizer uma que é a mais complicada?
Primeiro, o que me levou a pesquisar esse tema? Eu entrei na minha graduação em Ciências Sociais lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E desde esse tempo eu trabalhei na iniciação científica com a temática do futebol. Então eu pesquiso futebol desde 2007. De 2007 a 2010, eu trabalhei com futebol de homens, né, o futebol masculino. E na entrada no mestrado, que também foi na Universidade Federal de Santa Catarina, eu comecei a trabalhar com as mulheres, porque haviam nessa época, aí, 2011, 12, pouquíssimas pesquisas na área de ciências sociais sobre a temática. Então, essa foi uma das principais vontades de estudar, né? Onde estavam essas mulheres que não apareciam na mídia, ou apareciam muito pouco, e apareciam menos ainda nos estudos científicos das ciências sociais barra antropologia. E aí, para te dizer qual dessas questões é a mais difícil, se é de gênero, se é a sexualidade, se é a relação racial, se é a questão de classe, eu não tenho como fazer uma hierarquia, né, dessas classificações. A minha pesquisa está vinculada a um núcleo chamado NUMAS, que é o Núcleo dos Marcadores Sociais de Diferença. São essas categorias, né? Gênero, sexualidade, raça, etnicidade. E a gente não tem essa primazia de que uma categoria ela é mais excludente que a outra. A gente pensa sempre numa correlação entre elas, ou numa intersecção entre essas categorias que produzem mais ou menos diferença, mais ou menos desigualdade, né? Aliás, diferentes somos todos. O problema são as desigualdades que a nossa sociedade prega, né? E estimula a partir dessas diferenças.
Esse estudo, ele se restringiu a jogadoras profissionais ou amadoras?
Então, Antônio, eu, como eu te falei antes, né, como eu falei aqui para vocês, eu estudo futebol de mulheres desde o ano de 2011. Então, durante meu mestrado, que também foi feito sobre futebol de mulheres, eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres amadoras e profissionais. E assim como no mestrado, No doutorado, eu trabalhei com amadoras, com profissionais, com semiprofissionais, com peladeiras da várzea, com mulheres indígenas. Eu trouxe um pouco de cada dessas mulheres, ou melhor, de cada desses grupos, né, de mulheres, para esse estudo que eu realizei. Então, assim, no doutorado, propriamente, eu escrevi sobre 5 equipes da cidade de São Paulo. 2 delas na Zona Leste, uma de várzea e uma semiprofissional, uma na Zona Oeste, que é semiprofissional também, e 2 na Zona Norte, uma profissional e outra amadora. Então, eu fui tentando fazer uma construção de como essas categorias de profissional, amador, semiprofissional e várzea, elas estão conversando. Porque mesmo as mulheres lá da Zona Leste, por exemplo, da várzea que jogavam, tiveram a oportunidade ali no ano de 2014, 2015, de serem convocadas para jogar na seleção sub-15, sub-17 brasileira. Então, mesmo estando na várzea e não num processo profissionalizante, elas eram chamadas para atuar na seleção. Então, essas fronteiras elas são muito borradas quando se trata do futebol feminino, sobretudo nesse período que eu pesquisei.
Nossa, é diferente, então, em relação ao futebol masculino, porque a seleção brasileira masculina, a principal, ou mesmo essas categorias abaixo, né, do profissional, são formadas por jogadores já afiliados a clubes, quase todos profissionais, não é isso? No caso do futebol feminino é diferente?
Pois é, a gente teve em 2015 uma iniciativa muito legal do Museu do Futebol de fazer na exposição permanente deles, inclui o futebol feminino, né, o futebol de mulheres. Até então, o futebol feminino no Brasil ele é muito desorganizado ainda, né? Não sei se os espectadores, os ouvintes da rádio sabem, mas até meados da década de 80, o futebol feminino no Brasil era proibido por lei, então não se podiam ter campeonatos oficiais pela CBF, né? Somente a partir da década de 80, ali, 83, é que esses campeonatos começaram a ser organizados e não de maneira contínua. Então, tinha um campeonato estilo Copa do Brasil, acontecia 3 edições e acabava, sabe? E eram sempre equipes do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nunca teve esse processo de tornar profissional o futebol de mulheres com categorias de base, juvenil, nunca teve isso. Então, elas transitam entre um jogo de várzea no final de semana e numa equipe um pouco mais profissional. Somente a partir de 2015, aí, com a Copa acontecendo no Brasil em 2014, é que a FIFA instituiu para o Brasil, tanto que a gente tem um movimento crescente de ascensão do futebol feminino, que as equipes profissionais, por exemplo, aí de São Paulo, Corinthians, Santos, deveriam todos ter uma equipe de futebol feminino. E aí se cria o Brasileirão Feminino, que coloca e separa de uma maneira um pouco mais rígida, né, menos fluida do que o período que eu estudei, o futebol entre das profissionais e das amadoras. Hoje eu acho que é um pouco mais difícil uma jogadora de uma várzea, por exemplo, que nunca jogou, por exemplo, por uma Portuguesa, uma Juventus, um Corinthians, ser chamada por uma seleção brasileira. Mas lá naquela época que eu fiz a pesquisa, entre 2013 e 2015, era comum e aconteceu pelo menos umas 3-4 vezes.
Bom, então hoje nós temos um Brasileirão de futebol feminino.
Nós temos o Brasileirão, temos a Copa Brasileira de Futebol Feminino e temos a Libertadores e temos a Copa do Mundo de Futebol Feminino também. Nós temos aí os mesmos estágios que o futebol de homens, no caso, né?
Conta também, Mariane, como é que você realizou esse estudo? Você participou do cotidiano, você participou, acompanhou jogos, você circulou pela cidade. Conte como é que foi isso.
Então, Antônio, as pesquisas da antropologia, elas têm essa característica bem da etnografia, né? O que é essa etnografia? É você conviver com o grupo que você pesquisa. Então, sim, eu vivi com essas mulheres e convivi com essas mulheres longos períodos, né? De chegar aí para campeonato junto com elas, de participar dos treinos, não jogando nem treinando, né? Observando, mas de estar ali presente naqueles momentos de treino, e não só os de treino e de jogo, mas também os para fora desse espaço. Momentos como momentos de lazer, por exemplo, momentos de confraternização da equipe, Esses momentos mais informais, eu acho que tudo isso faz parte de uma pesquisa etnográfica, né, dessa imersão etnográfica que a gente busca tanto nos trabalhos da antropologia, que é conviver com esse outro, né, com esse outro aí, entre aspas, essa pessoa que é diferente da gente, e tentar aprender um pouco como é que é o modo de vida, como é que as relações sociais se estabelecem, quais são os significados que surgem desse dia a dia, né, desse cotidiano.
E foi aí que você observou a questão dessas redes diversas de afetividade entre as jogadoras, é isso?
Isso, foi exatamente nesses momentos, tanto nos momentos de jogo e treino, vamos dizer assim, mais formais pro futebol, quanto nos momentos mais informais de lazer entre elas. Assim, essas categorias de raça, gênero e sexualidade, elas atravessaram o meu campo de pesquisa porque está inscrito no corpo, né? Eram mulheres negras, como eu falei, grande maioria, a grande maioria também lésbica ou bissexual, e gênero, todas mulheres, né? Então, essas categorias que estavam marcadas nos corpos dessas mulheres traziam muitas questões de preconceito, racismo, homofobia, desculpa. Então, não era muito difícil, quando elas entravam em campo e eu ficava dentro de campo também, porque eu ia com uma máquina fotográfica para fazer registros, né? De ouvir das arquibancadas diversos xingamentos, diversas ofensas.
Falando de xingamentos nas arquibancadas e que isso, de certa forma, as unia cada vez mais.
Então, a gente ouvia, eu conseguia ouvir esses xingamentos porque eu ficava pelo lado de dentro do campo, percorrendo as bordas do campo com uma câmera fotográfica, né? E a gente estava falando das redes de solidariedade e sororidade que se estabeleciam entre essas mulheres. Essas redes, elas se configuravam justamente como um momento de superação ante essas críticas ou ante essas falas racistas e misóginas que elas ouviam, né? Mais de uma vez eu ouvi um caso clássico aí do futebol brasileiro com Daniel Alves, um jogador, né, que joga uma banana para ele dentro de campo e tudo mais. Nunca chegaram a jogar nada do tipo para essas mulheres dentro de campo, mas eram falas racistas assim, muito pesadas, que tinham uma carga de racismo e uma carga de sexismo muito forte. Assim. Então, eram coisas muito assustadoras, né? A gente está em pleno século XXI e esse tipo de situação ainda acontece.
A gente pode observar, então, que existe uma discriminação forte e persistente em cima do futebol feminino?
Existe, a gente tem essa discriminação não só racial, mas a gente tem uma discriminação com relação à sexualidade também dessas mulheres, né? A gente vê muita gente ainda falando, sobretudo pela internet, né?
Uhum.
Antigamente era a partir de algumas mídias que veiculavam, assim, um teor muito sexista em relação às mulheres que jogam futebol, sempre indo para um dos lados, ou elas são consideradas lésbicas, né? Sapatão, seja lá o nome que se denomine, ou elas são colocadas como corpos disponíveis para o olhar masculino, né? Mulheres pensadas como gostosas, boazudas, que jogam futebol, jogam de shortinho curto. Então, tem sempre uma questão da sexualidade da mulher atleta que está sendo colocada em questão. Ou se ela é homossexual, ou se ela é heterossexual e está disponível para um fetiche, né, masculino, para um olhar masculino. Então, além dessa questão racial, tem essa questão da sexualidade também, que é muito colocada, né? E muito explorada, dependendo da mídia que está cobrindo o jogo ou está fazendo uma matéria sobre.
Uma pena, né, Mariane? E outra coisa, você estudou o futebol feminino basicamente aqui na cidade de São Paulo. Existe algum bairro local onde o futebol feminino predomina, alguma região? E uma outra questão em cima disso, você nessas observações, nesse acompanhamento, você nunca tentou praticar ou você joga futebol?
Então, a gente não consegue dizer, talvez hoje tenha uma área, uma região de São Paulo que seja mais predominante, porque agora a FIFA estabeleceu que as equipes das séries A têm que ter uma equipe feminina. Mas não é tão fácil delimitar, assim, porque mesmo quando não é uma atleta profissional, ela está jogando com as amigas, ou com as colegas, ou com as parentes em algum campo de várzea. Antigamente a gente tinha mais várzea em São Paulo, né? Hoje a gente tem um pouco menos, mas ainda tem o futebol de várzea. Eu acho que o campeonato Kaiser de várzea ainda acontece. E apesar das mulheres não jogarem, ou terem jogado muito pouco no campeonato Kaiser, elas acompanham, né? E jogam também. A equipe onde eu fiquei mais localizada ao longo do doutorado foi uma equipe na Zona Leste. Não por nenhum motivo muito especial, não. Acho que foi mais por uma questão de identificação com as garotas e com as atletas que jogavam lá. E a partir dessas mulheres eu consegui ir para aquelas outras 4 equipes, né, que eu te falei, porque tem essas redes de responsabilidade. Mesmo a equipe que fica na Zona Leste, joga na Zona Leste, ela não se encerra nessa localidade. Ela transita muito pela cidade de São Paulo. Então, uma outra coisa que foi muito legal do trabalho foi descobrir que essas redes de responsabilidade, elas se expandem para todos os cantos da cidade de São Paulo. Então, jogadoras lá da Zona Sul têm contato com a Zona Leste, que tem contato com a Zona Oeste, que tem contato com as mulheres que jogam no centro. Basicamente, é um circuito pequeno e todas se conhecem. Se eu joguei, não. Em São Paulo, eu não joguei. Mas eu tive uma oportunidade, uma vez, ainda no doutorado, quando eu fui para a Amazônia para participar, para etnografar o Peladão Verde, que era o maior campeonato amador de futebol do país, Manaus. Eu tive a oportunidade de jogar com algumas mulheres de lá. Não as indígenas, as mulheres indígenas também jogavam com mulheres não indígenas. E foi o único jogo que eu participei. Minha carreira de atleta não decolou, não. Parei por aí. Achei que eu ficava melhor como antropóloga mesmo.
Tá legal então, Mariane. Eu quero agradecer pela sua participação. Parabéns pelo seu estudo. Espero que essa pesquisa realmente desperte aí a atenção de todos para que o futebol feminino tenha mais respeito e que novas Martas apareçam aí no Brasil, não é isso? Muito obrigado, Mariane.
Eu que agradeço, Antônio. Reitero aqui o meu abraço para vocês aqui da Rádio USP. E muito obrigada pelo espaço também para falar sobre esse esporte, né, que foi tão perseguido aí na década de 40, 50, 60, 70, e que hoje vem crescendo e ganhando espaço, né, no Brasil. Muito obrigada.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Quinta-feira tem mais.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.